Imagina uma cena que a gente está inventando agora só para didática. Tem um outdoor caríssimo instalado exatamente na porta de uma loja, pago justamente para atrair clientes.
Certo.
E a loja está cheia, né? O painel de controle mostra que aquele investimento ali foi um sucesso absoluto. Mas assim, ao olhar com mais atenção, dá para notar um detalhe muito peculiar.
Qual?
O outdoor está convencendo a entrar apenas as pessoas que já estavam caminhando em direção à porta.
Nossa, clássico.
Pois é. E no ambiente digital, essa ilusão acontece todos os dias. O desafio de separar quem realmente foi atraído de quem já entraria de qualquer maneira é o que define o sucesso ou o fracasso de uma operação inteira. Este é o episódio 6 da série Mídia Paga e Aquisição em 2026.
Exato.
A pergunta central de hoje atravessa a fronteira das campanhas e desafia muito a integração das frentes de trabalho. Tipo, como planejar mídia paga e conteúdo orgânico juntos, sem pagar por demanda que já era sua?
Bom, a resposta a esse desafio se estrutura em três eixos fundamentais, lidos a partir da produção original. Primeira, só existe plano único quando os dois canais são lidos com a mesma régua, que inclui a mesma definição de lead, o mesmo período e a mesma consequência no sistema de gestão de clientes. Segunda, cada real de mídia responde antes à pergunta da incrementalidade, questionando rigorosamente o que teria acontecido sem o anúncio. E terceira, os canais se empurram quando cada um entrega ao outro o que ele não produz sozinho, e se canibalizam quando a verba compra resultado que a demanda já entregaria por conta própria e quando o próprio acervo compete consigo mesmo.
Na teoria, essa formulação parece perfeita, sabe? Mas o grande motivo pelo qual essa nossa leitura existe hoje é entender como isso sobrevive à prática diária. O resto da nossa análise vai percorrer justamente esses exatos cenários de empurrões e canibalizações. Isso nos leva à régua comum antes do plano.
A aula de medição de busca, que é do pilar inbound do portal, exige com essas palavras: custo por lead orgânico só entra com origem auditável no CRM. Compare orgânico e pago apenas quando os dois lados usam a mesma definição de lead, período e consequência.
Voltando à nossa leitura. Sem essa régua comum, o plano único é uma planilha com duas moedas somadas.
Com certeza. E o que costuma acontecer na prática é uma distorção muito perigosa.
Sim.
Se um canal reporta, tipo, visualizações de página a partir de um sistema, e o outro canal apresenta métricas de conversão vindas de uma plataforma de anúncios, colocar os dois números na mesma coluna gera uma ilusão matemática. Eles simplesmente não falam a mesma língua.
Faz todo sentido.
Exato. A decisão de verba registra apenas o que cada canal acrescentou de fato ao sistema. E a análise correta, suportada pelo registro final no CRM, permite comparar a aquisição paga e a aquisição orgânica sem misturar as definições.
É por aí.
Quando a leitura adota essa precisão toda, a gestão ganha clareza sobre qual esforço gerou um resultado novo e qual apenas surfou numa onda que já existia. Sem a origem auditável, tudo vira um grande palpite.
O teto de custo diante da margem e do valor de vida foi episódio 4. A rotina de leitura que fecha a janela antes de fechar a opinião foi episódio 5. E isso nos leva ao empurrão do orgânico sobre o pago.
É. E esse empurrão acontece em cenários bem específicos. Abaixo de um piso de verba na casa de alguns milhares de reais por mês, o experimento formal perde a justificativa.
Perfeito.
Isso é algo que já honramos lá no episódio 2. O conteúdo orgânico gerar hipótese antes a mídia testar, né, explorando os ângulos de mensagem, os formatos, sem o custo pesado da distribuição paga.
Na nossa leitura, o orgânico é o laboratório de baixo custo do pago. A observação constante do que gera engajamento no canal próprio fornece um mapa muito valioso. Se um determinado argumento captura o interesse naturalmente, a chance dele funcionar quando recebe verba alta é muito maior.
A aula de gestão de tráfego pago descreve o remarketing com estas palavras: é a campanha mais barata da conta e onde costuma estar a maior parte da margem, porque não paga de novo pelo custo de descoberta.
Voltando à nossa leitura. Quem constrói essa audiência sem verba, em boa parte, é o conteúdo orgânico. É uma dinâmica fascinante, né? Escolha editorial da casa. O plano em silos paga o custo de descoberta duas vezes. O plano único deixa o conteúdo descobrir e o remarketing colher.
Nossa, exato. O conteúdo atrai atenção primária, responde a uma dor inicial, educa a pessoa e forma o público. Só que muitas vezes a exposição inicial é paga e a captura final não é. E isso nos leva ao empurrão do pago sobre o orgânico.
Certo.
Existe público relevante que vê o anúncio, não clica nele e converte depois por busca direta.
Existe público relevante que vê o anúncio, não clica nele e converte depois por busca direta. E a consequência prática, sim, é que o relatório ingênuo dá o mérito inteiro ao orgânico e trata o anúncio como um custo sem retorno.
Exatamente. A atenção é capturada, a marca fica ali registrada, mas a ação final ocorre dias depois.
Uhum.
A aula de medição de mídia paga orienta com essas palavras. Depois do corte, acompanho por 4 semanas o custo por resultado do canal remanescente e o volume de busca pela marca. Custo subindo e busca por marca caindo no mesmo intervalo apontam que o canal desligado alimentava a demanda e não que ele era ineficiente.
Voltando à nossa leitura, o volume de busca pela marca é o termômetro de que pago e orgânico já viviam no mesmo plano antes de alguém desenhar esse plano.
Pois é.
Esse termômetro revela que desligar uma campanha só porque ela não tem o clique final pode ser um erro brutal para a operação. A interdependência é tão profunda que secar a fonte de atenção seca algumas semanas depois aquela colheita que parecia ser puramente natural.
É, e essa interdependência exige uma defesa técnica forte, né? E isso nos leva à canibalização por verba.
Certo. A mesma aula do Pilar Embaldi coloca a pergunta com estas palavras. Antes de realocar verba, pergunte o que teria acontecido sem o anúncio. A atribuição multitoque reparte crédito entre interações, a incrementalidade testa o que o investimento acrescentou.
Voltando à nossa leitura. Essa pergunta é o filtro que separa o real que compra resultado novo do real que compra resultado que já era seu. Exato. E para entender isso a fundo, a gente precisa da regra. A incrementalidade é a parte do resultado que só existe porque o anúncio rodou e não teria acontecido de qualquer jeito.
A incrementalidade é a parte do resultado que só existe porque o anúncio rodou e não teria acontecido de qualquer jeito. A consequência prática disso é que tudo que sobra no painel, sabe, tudo que falha nesse teste rigoroso, é demanda natural. É pura canibalização.
Uhum.
Se a conversão ia acontecer de um jeito ou de outro, o investimento foi apenas um pedágio sobre uma estrada que já estava livre.
E o aviso vital da aula sobre a régua é que o modelo incremental reduz o volume reportado e eleva o custo aparente, justamente por ser uma régua mais dura.
Claro.
O canal cortado não era ineficiente, ele apenas era invisível para o modelo de último clique.
Punha a construção de demanda, e isso nos leva à canibalização do acervo contra si mesmo.
A aula de medição de busca, do Pilar Inbound, define com estas palavras. Canibalização é o próprio site competindo consigo mesmo. Uma página nova passou a disputar a mesma consulta e dividiu o clique, que antes ia inteiro para a página analisada.
Voltando à nossa leitura, o diagnóstico não é sensação. É a tabela de consultas das duas páginas, no mesmo período, lado a lado.
Exato.
Porque é muito comum a produção criar materiais novos sobre temas que a marca já domina, né? Naquela ilusão de aumentar a presença geral.
A aula de gel e autoridade temática, que é do Pilar Inbound do portal, avisa com estas palavras. Duas páginas que tentam cumprir a mesma função confundem o leitor e dividem os sinais do tema.
Escolha editorial da casa. Uma pergunta, uma página, um público, um conjunto. O princípio de consolidar a função num acervo segue exatamente a mesma lógica dos públicos sobrepostos.
Uhum. Perfeitamente. E essa consolidação fica ainda mais urgente quando o cenário externo subtrai tráfego ativamente. E isso nos leva ao clique que encolhe sem a demanda mudar.
Certo.
Quando a página de resultados passa a exibir uma resposta gerada por uma consulta, o clique disponível para todos os resultados orgânicos daquela consulta diminui sem que a demanda pela marca tenha mudado.
Quando a página de resultados passa a exibir uma resposta gerada para uma consulta, o clique disponível para todos os resultados orgânicos daquela consulta diminui sem que a demanda pela marca tenha mudado. A consequência imediata, tipo, é que o espaço encolheu por desenho do próprio buscador. Ninguém ali competiu internamente.
Exatamente isso.
A intenção de busca continuou idêntica, mas a jornada terminou na própria tela do buscador.
A mesma aula do Pilar Inbound dá o nome com essas palavras. Zero clique é a consulta que termina sem visita a site nenhum. E existem duas linhas no painel de controle, o clique tradicional e a presença na resposta. E uma não substitui a outra. O esforço para tentar recuperar o que estruturalmente não volta é muito mal gasto.
Na nossa leitura, comprar mídia para repor um clique que a página de resultados levou é pagar de novo por uma demanda que continua existindo.
Uhum.
É ceder aquele instinto de tapar um buraco usando dinheiro, sabe? Ignorando que a audiência ainda está consumindo informação, só que num formato novo imposto pelo motor.
É, e essa tentativa sempre esbarra na hora de alocar o orçamento. E isso nos leva à distribuição sem proporção universal.
Pois é.
A pergunta de quantos por cento vai para cada camada simplesmente não tem resposta fixa. Existe uma armadilha clássica no mercado de buscar essa proporção, mas a aula de gestão de tráfego pago recusa isso.
É, aderir a uma proporção universal é pura venda de número, não é gestão. A operação tem a própria elasticidade.
Exato. E a aula descreve dois limites estruturais muito claros. Primeiro, aplicar verba alta sobre um público pequeno é compra de repetição, não é agressividade.
Certo.
E segundo, fundo de funil tem teto. O grupo com intenção imediata é finito, então a necessidade de alimentar o topo é contínua.
Voltando à nossa leitura, quando a verba estoura o teto que o público comporta, o excedente deixa de comprar repetição e volta para quem constrói a audiência. E tudo isso precisa desaguar na operação. E isso nos leva ao plano da semana em 5 passos.
É. O plano é o seguinte. Primeiro, alinhar a régua, uma definição de lead, um período, uma consequência no sistema de gestão de clientes válidas para os dois canais.
Uhum.
Segundo, perguntar, campanha por campanha, o que teria acontecido sem o anúncio e deixar a resposta escrita ao lado da verba.
Certo.
Terceiro, abrir a tabela de consultas das duas páginas mais parecidas do acervo, lado a lado, no mesmo período, e decidir se há função duplicada para consolidar.
Faz sentido.
Quarto, anotar o volume de busca pela marca de hoje, porque ele é o termômetro que qualquer decisão futura de corte vai ler por 4 semanas.
Exato.
Quinto, separar no painel as duas linhas clique tradicional e presença em respostas geradas para que o próximo relatório mostre onde a demanda está e não apenas onde o clique sobrou.
Quem pergunta o que teria acontecido sem o anúncio, pare de pagar por demanda que já era sua.
Depois de saber o que comprar, resta desenhar o anúncio que abre conversa e essa é a conversa do episódio 7.